Sabe, disseram por muito tempo que o e-commerce ia simplesmente engolir o mundo. Aquela velha profecia do apocalipse do varejo, de que as ruas iam ficar desertas e a gente ia fazer absolutamente todas as compras por uma tela.
Pois é, e não foi bem isso que aconteceu, né?
Nem um pouco. Os dados mais recentes da NRF, a maior federação do setor no mundo, mostram que 85% das vendas do varejo ainda acontecem no ambiente físico.
85%. É um número gigante.
Exato. Só que o detalhe é que a loja física que sobreviveu, a que realmente prosperou, não tem nada a ver com aquela de 10 anos atrás. E hoje, o nosso mergulho profundo nas palestras do Omnivarejo 2026 vai focar exatamente nisso.
E acho que esse é o ponto mais importante que a gente pode trazer.
Com certeza. O nosso objetivo hoje é pegar essas grandes tendências, tudo isso de tecnologia e consumo que discutiram lá, e traduzir para a realidade prática, para a realidade de quem acorda cedo, sente aquele frio do interior do Rio Grande do Sul e gira a chave da porta para mais um dia de trabalho no comércio.
Essa tradução é o grande desafio, né? Porque assim, quando a gente acompanha uma convenção focada em tecnologia e inovação, cria-se uma ilusão muito perigosa.
De que é só para empresa gigante.
Isso, a ilusão de que o futuro pertence só aos gigantes do Vale do Silício. Fica parecendo que a loja de bairro e o algoritmo de inteligência artificial operam em planetas completamente diferentes.
E na real não é bem assim, né?
Não, de jeito nenhum. O que as discussões desse evento deixaram muito claro é que a essência do negócio continua sendo a mesma de décadas atrás, que é resolver a vida de quem está do outro lado do balcão.
Uhum. Resolver o problema do cliente.
Exatamente. A tecnologia, por mais complexa que ela pareça quando a gente escuta aqueles termos difíceis, é só uma ferramenta nova para executar um trabalho que é super antigo.
Bom, então vamos começar pelo palco principal de tudo isso, que é o próprio espaço físico. Teve uma discussão muito forte no evento sobre a bifurcação do consumo, a divisão entre a compra de razão e a compra de emoção.
Ah, essa parte foi fascinante.
Mas olha, analisando friamente a realidade do consumidor de hoje, que está com um orçamento super apertado, o lojista de bairro consegue mesmo fugir daquela guerra de centavos? Porque a impressão que dá, na prática, é que o preço baixo sempre vence.
Olha, eu diria que essa é a armadilha mais comum que a gente vê. Os especialistas no painel pontuaram que a compra de razão, aquela focada só em preço, já foi dominada.
Pelos grandes atacarejos.
Isso, pelos atacarejos e gigantes do e-commerce. Nesse modelo da razão, o foco é puramente eficiência e preço baixo. O cliente topa enfrentar uma fila quilométrica, topa um ambiente sem conforto nenhum, só porque a missão ali é abastecer a casa pagando o mínimo possível.
E o pequeno lojista não tem como bater de frente nisso, né? Não tem escala?
Nenhuma. A sobrevivência e a margem de lucro da loja de rua estão na compra de emoção. O espaço físico não pode mais ser só um lugar de transação. Ele tem que ser um espaço de convivência. A gente precisa acionar os sentidos humanos que a tela do celular simplesmente não entrega.
Nossa, isso faz muito sentido se a gente pensar na dinâmica das cidades menores, do interior. Pensa bem, a padaria favorita de um bairro quase nunca é a que tem o pão francês mais barato.
Com certeza não é.
O movimento está lá, porque o cheiro é convidativo, o ambiente é familiar, tem aquele cumprimento pelo nome logo que a pessoa entra. É uma questão de pertencimento.
Pertencimento é a palavra-chave. É a moeda mais forte do comércio atual. Teve um exemplo lá nas palestras, citado pelo Caio Camargo, a partir dos dados da NRF, que ilustra muito bem isso. Era uma chapelaria tradicional.
Uma loja de chapéus.
Isso. Os donos perceberam que os clientes tinham um orgulho enorme de usar aqueles chapéus. Era um traço de identidade super forte.
E o que eles fizeram?
Colocaram tela interativa?
Não, nada disso. Sem gastar quase nada, sem agência cara, eles criaram um mural físico de cortiça mesmo dentro da loja e começaram a colocar fotos dos próprios clientes usando os produtos pela cidade.
Nossa, uma estratégia totalmente analógica.
Mas que gera um senso de comunidade na hora.
Exato. O cliente volta só para ver a própria foto, traz um amigo para mostrar e a loja vira um ponto de encontro.
Muito legal.
E o Fabiano Zortia também trouxe um caso muito bom sobre um provador de roupas. um provador temático que aumentou o faturamento da loja em 45%.
45%? Só mudando o provador?
Só o provador. A lógica é simples. O provador é a área de maior tensão para quem compra roupa, né? Geralmente é apertado, a luz é ruim, você se sente vulnerável.
É verdade, aquela luz fluorescente que não valoriza ninguém.
Pois é. Quando eles transformaram o provador num ambiente acolhedor, com um tema legal, luz boa, que valoriza a pessoa, a loja parou de vender só tecido e começou a vender autoestima.
Vendendo conforto.
Isso. Para o lojista de uma cidade menor, a lição é clara. Criar uma atmosfera agradável vale muito mais do que gastar uma fortuna numa vitrine super moderna, mas impessoal.
Então, para quem está ouvindo a gente tentar aplicar isso amanhã, o teste de fogo seria fazer uma espécie de auditoria atmosférica.
Uma auditoria atmosférica. Gostei do termo.
É, o líder do negócio precisa sair da loja, dar a volta e cruzar a porta de entrada de novo, mas usando os olhos e os ouvidos do cliente.
Sentir o ambiente.
Isso. Avaliar se o som ambiente está legal ou se parece uma rádio caótica de promoção, se a luz lá no fundo está queimada ou se tem uma caixa de papelão jogada no meio do corredor. Porque esses atritos pequenos destroem a emoção antes do vendedor conseguir dizer um bom dia.
É o primeiro passo, fundamental. Só que aí a gente entra num outro ponto. Depois de garantir que esse palco físico está arrumado, aparece a próxima barreira, que é tecnológica.
Como o cliente descobre que esse palco existe, né?
Exatamente. Historicamente, ter uma fachada bonita na rua principal já resolvia. Hoje, a vitrine inicial, aquela que decide quem entra e quem passa reto, está na mão da inteligência artificial. Eles falaram muito de um termo lá, o Agent Commerce.
Agent Commerce. Pelo nome, me soa como se a gente estivesse abandonando aquela fase de digitar palavras-chave soltas igual robô e passando a tratar a internet como um assistente. É isso.
É bem por aí. As palestras da Cielo e do Caio Camargo detalharam como a busca mudou. Até ontem, a pessoa digitava vestido branco no buscador. Hoje, ela pega o celular, usa a própria voz e fala de um jeito super natural.
Tipo um mandar áudio no WhatsApp?
Tipo isso. A pessoa fala, me recomende uma roupa confortável para uma festa informal de dia no final de semana com previsão de calor. E a IA age como um concierge particular.
Ela entende o contexto inteiro.
Ela varre a internet, avalia estoques, lê descrições e corta 99% das opções. Ela vai entregar umas 3 opções direto de bandeja para o consumidor.
E sabe qual é a ironia disso? Enquanto a tecnologia avança para entender a nossa linguagem humana, um monte de comércio ainda fala a língua das máquinas.
Sim, é um problema sério de cadastro.
Pensa bem, se a loja cadastra o produto no sistema, ou lá no Instagram, só com o código de fábrica, tipo F458B, e a palavra vestido do lado.
O algoritmo vai passar reto.
Vai passar reto. A inteligência artificial nunca vai conseguir cruzar esse código frio com aquele pedido cheio de emoção e contexto do cliente.
O maior risco para o pequeno varejo hoje é ficar invisível no digital por falta de contexto. A IA não deduz o que não está escrito, sabe? Ela não tem como adivinhar que aquela bota tem um forro que é perfeito para o inverno da Serra Gaúcha. Alguém tem que escrever isso lá.
Então, uma ação prática para 30 dias ou até para amanhã é revisar as descrições dos produtos que mais vendem. Pegar o catálogo do WhatsApp, o site e mudar o texto.
Exato. Enriquecer o texto.
Tirar aquele bota de couro cano curto e colocar o contexto real. Algo tipo bota de couro super confortável, ideal para bater pé no dia todo num frio intenso, combina com jeans.
Usar a linguagem que as pessoas da cidade falam no dia a dia. Isso facilita muito para ir a encontrar a loja numa busca por voz.
Bom, e aí a gente chega numa interseção crítica. Digamos que o assistente virtual achou o produto perfeito, com a descrição certa e indicou a loja. O cliente, então, começa a fazer aquela transição do digital para o balcão físico.
Que é onde a magia tem que acontecer, né? Porque hoje em dia o consumidor não vê barreira. Ele não pensa, ah, agora estou no mundo online, agora estou no offline. Ele só vê a sua marca.
Só que essa transição quase sempre trava num gargalo estrutural. Porque quando a gente começa a falar de omnicanalidade, de integração total, a primeira reação de quem tem uma loja de médio porte é bater o desespero financeiro.
Ah, o pessoal já pensa num boleto gigante, né?
Exatamente. Dá a impressão de que a única saída é comprar um sistema de gestão de R$1 milhão, treinar a equipe por 6 meses para conseguir unificar tudo. É isso mesmo?
De forma alguma, esse foi um dos maiores mitos que eles derrubaram no evento. Omnicanalidade não é comprar um software caríssimo, é uma mudança de cultura da operação. O Fábio Neto, da Startz, mostrou um dado que muda tudo. 60% das compras finalizadas lá no caixa da loja física começaram numa pesquisa digital.
60%? Mais da metade?
Sim, e a Vetex trouxe outro dado absurdo sobre grandes redes. 70% dos pedidos online saem do estoque das próprias lojas físicas. A loja vira um mini centro de distribuição.
Tá, mas traduzindo isso para a dinâmica de uma loja de rua menor, com equipe enxuta, a integração começa simplesmente com a transparência do que está na prateleira batendo o que o WhatsApp está prometendo?
Sim, sincronia básica.
Porque o atrito real, a frustração, acontece quando a cliente vê uma blusa nos stories de manhã, aí manda mensagem reservando, ela dirige até o centro da cidade, na hora do almoço, entra na loja e o vendedor avisa que já vendeu aquela última peça para outra pessoa que passou ali.
Nossa, isso acaba com a confiança na hora. É a quebra total da expectativa. Por isso que eu digo que é cultura, e não só software. Tem que criar um processo rigoroso, mesmo que seja analógico no começo.
Como seria esse processo?
Se chegou a mensagem no WhatsApp e a pessoa quer reservar, o funcionário do digital tem que levantar, ir até a arara física, pegar o produto e colocar numa gaveta de reservas. E só depois responder, pronto, tá separado, te espero aqui. O estoque digital e o físico tem que ser um ecossistema só, operando ali no tempo real do vendedor.
O estoque funcionou, aí o cliente cruza a porta, o sininho toca e a gente tem o contato visual. Pelo que ouvi dos painéis sobre experiência, aquele modelo transacional de só passar o código de barras e empacotar já era.
Totalmente em colapso. O painel sobre isso deixou cristalino que o novo luxo do varejo não é aquele produto super caro. O novo luxo é a atenção plena. O Fabiano Zorteia lembrou a todos de uma regra de ouro. 95% das decisões de compra são emocionais.
95%?
É muita coisa. Então, aquele vendedor que só recita a ficha técnica do tecido, isso aqui é algodão com poliéster. Esse vendedor virou um tirador de pedidos. Ele é facilmente trocado por um totem de autoatendimento.
O cliente já leu a ficha técnica no celular antes de entrar.
Exatamente. O mercado hoje exige um guia de confiança, alguém consultivo.
Diferencial mais valioso que uma loja pode ter e o mais difícil do concorrente copiar é o básico bem feito humano.
O famoso olho no olho.
Isso, olhar nos olhos, demonstrar empatia de verdade e tentar resolver o problema que a pessoa tem.
É nos detalhes práticos que a percepção de valor se constrói. O Boticário levou um caso muito didático sobre isso. Eles falaram que não adianta investir anos criando uma fragrância maravilhosa se, na hora de entregar na casa do cliente, o perfume chega numa caixa de papelão toda amassada e feia.
Destrói toda a magia, né?
Derrete a promessa da marca na hora. A embalagem é o aperto da marca. E, por outro lado, sobre a questão digital, o Zorteia trouxe um número que todo mundo vai se identificar. 77% dos consumidores ficam extremamente irritados quando tem um problema e o robô do chat não transfere para um humano de jeito nenhum.
O famoso loop infinito do chatbot. Aquele que nunca entende o que você digita.
Nossa, é insuportável. A tecnologia tem que servir para tirar a burocracia do caminho. Automatizar pagamento, conferir estoque para liberar o tempo do humano. E aí, esse tempo livre o humano usa para criar conexão real.
Uma boa ação para isso, pensando em treinar a equipe, é mudar a abordagem inicial, né? Abandonar aquele instinto de já empurrar a mercadoria mais cara no primeiro minuto.
Fundamental.
A regra no salão poderia ser fazer pelo menos 3 perguntas abertas para entender o contexto do cliente antes de sugerir qualquer peça. Essa curadoria feita pelo vendedor humano diminui a ansiedade de quem está perdido no meio de tanta opção.
Exato. E quando esse trabalho consultivo é bem feito, a percepção de valor vai lá para cima. E isso blinda a loja contra aquela guerra de preços que a gente falou no começo.
O cliente para de chorar 50 centavos se ele confia em quem está atendendo.
Perfeito. Ele para de comparar preço. Mas tem um detalhe crítico aí, que conecta tudo. Esse esforço gigantesco ali no balcão não pode morrer ali dentro. A gente saiu da era da atenção, onde ganhava quem gritava mais alto na propaganda, e entramos na era da confiança.
Fazendo uma ponte com a inteligência artificial de novo. As avaliações lá no Google Meu Negócio ou nas redes sociais, elas funcionam como se fosse o velho boca a boca da praça da cidade, né?
Só que com um megafone digital ligado 24 horas.
Pois é. Uma fofoca sobre um atendimento ruim não fica mais só numa mesa de bar. Ela fica gravada na pedra para o algoritmo ler no dia seguinte.
O Caio Camargo explicou isso a fundo. Lembra que a IA vai filtrar tudo para entregar só 3 opções para o cliente?
Uhum. As 3 finais.
Então, ela cruza o estoque, cruza a distância da pessoa até a loja, mas o filtro mais implacável de todos é a nota de avaliação dos outros clientes. As máquinas hoje tomam decisões com base no que os humanos falam da sua loja e não no que a sua loja fala dela mesma num anúncio pago.
Ou seja, quem tem fama de não resolver problema no pós-venda sofre um apagão digital. O robô simplesmente não te recomenda mais.
É um apagão. Você some do mapa.
O perigo disso é que o cliente insatisfeito tem uma motivação gigante de ir para a internet reclamar. Já o cliente satisfeito, ele agradece e vai embora calado, feliz da vida.
Ele não tem o instinto de ir lá elogiar por conta própria.
Então a gente precisa criar um processo ativo para capturar essas avaliações positivas. Uma tática muito usada e que o pequeno varejo consegue fazer fácil é mandar uma mensagem no WhatsApp bem na hora da verdade.
O que seria essa hora da verdade na prática?
Por exemplo, se a loja vendeu um casaco para uma viagem de férias. O vendedor anota isso e manda uma mensagem 1 ou 2 dias depois que o cliente viajou, perguntando como está sendo usar o casaco no frio. Se a resposta for um áudio super empolgado, o vendedor já manda o link do Google na mesma hora pedindo 5 estrelas.
Ah, sensacional. Você pega o cliente no pico da satisfação emocional. Esse timing é a chave para transformar o cara num promotor ativo.
Fica muito mais fácil de lhe dar a nota.
Com certeza. E agora, olhando para esse cenário todo que a gente montou, loja física arrumada com emoção, produto bem descrito para ir achar, estoque físico e digital alinhados, atendimento com empatia e avaliações boas, a engrenagem que faz tudo isso funcionar nos bastidores é o modelo de gestão e a cultura da empresa.
E aí a gente bate num bloqueio mental gigante do mercado. Porque quando a gente fala cultura organizacional, parece papo de coach de multinacional.
Parece que não se aplica para o pequeno.
É. Fica a dúvida como é que o gerente da loja, que passa o dia cobrindo o funcionário que faltou, negociando prazo de boleto com o banco e brigando com o fornecedor sobre peça com defeito, vai ter tempo para sentar na cadeira e filosofar sobre a cultura da empresa.
O evento tocou direto nessa ferida. A transformação digital, que tanto se fala, no fim do dia é uma transformação humana. O Walter Longo trouxe um conceito maravilhoso para quem lidera sobre pressão. Ele falou sobre dividir o tempo entre pendências e tendências.
Pendências são os pepinos do dia a dia.
Isso, as pendências são os incêndios e eles nunca vão acabar, faz parte do varejo. Mas o gestor precisa blindar uma parte do tempo dele para as tendências, para olhar o horizonte. E inovar não exige fazer um retiro caro no hotel com a diretoria. Geralmente a inovação vem de escutar ativamente quem está na linha de frente.
A própria equipe de vendas.
A equipe de vendas. A CEO do Grupo Tauá resumiu isso de um jeito brilhante. Ela disse: só gente feliz faz gente feliz. O cliente percebe no ar, quando ele pisa na loja, se a equipe está a fim de ajudar ou se o pessoal está só fazendo hora esperando bater às 6 da tarde.
A atmosfera da loja denuncia na hora.
Na mesma hora. E a construção desse clima, o executivo da Softcom exemplificou super bem. Ele contou que começou a moldar a cultura da empresa quando tinha só 7 funcionários.
E super pequeno ainda.
Sim. E o critério dele para contratar não era conhecimento técnico avançado, era comportamento. Ele procurava disposição para aprender e alegria genuína em lidar com gente. Já em outro painel, o Armazém Paraíba mostrou que eles distribuem benefícios fiscais de inovação como bônus para a equipe toda.
Para gerar aquele sentimento de dono, né? De posse compartilhada.
Isso, o cara sente que o sucesso da empresa é o sucesso dele também.
É claro que a lojinha da esquina não tem benefícios fiscais gigantes de inovação para distribuir, mas o mecanismo psicológico é exatamente o mesmo. Se o líder inclui a equipe nas decisões, ele distribui a autoria do projeto.
Com certeza.
Mudar o tom das reuniões. Em vez de abrir a reunião só cobrando meta de venda, começa com uma provocação. Pergunta para o time o que acontece quando a gente pensa no nosso negócio olhando além do produto que a gente entrega no balcão.
É uma pergunta forte.
Demais. Isso força todo mundo a pensar na experiência e tira ideias ótimas e baratas direto de quem escuta as reclamações do cliente todo santo dia.
E a mágica é que, de ideia em ideia, o funcionário sente que tem voz. No varejo, a gente sofre com uma rotatividade altíssima, né? Muito turnover. Isso se resolve criando um ambiente onde a pessoa não se sente só mais uma peça que pode ser trocada mesmo.
Bom, amarrando todas essas reflexões que a gente desempacotou do Omnivarejo 2026, dá para sentir um peso pela quantidade de coisa para fazer, né?
Dá, é bastante informação.
Mas a linha invisível que costura tudo isso, desde a calçada da loja até o algoritmo e o WhatsApp, é a confiança e a curadoria. A loja física continua sendo o palco da emoção e o digital é a ponte para chegar nesse palco.
A inteligência artificial não está aí para substituir o comerciante. Ela está aí para ser o porteiro mais exigente do mercado. Ela só vai deixar passar e recomendar quem sabe explicar o que vende, quem cumpre o que promete no estoque e quem atende bem.
E a nossa defesa contra a guerra de preços é ser esse guia de confiança para o cliente. Escutar primeiro, vender depois e colher aquelas avaliações que vão alimentar o motor de busca do mês que vem. Então, o convite para quem está na correria do comércio é não tentar abraçar o mundo. Escolhe só uma dessas engrenagens que a gente falou, para ajustar nessa semana e foca nela.
É a consistência, né? Fazer o básico bem feito, um dia de cada vez, é o que constrói reputação lá na frente. O importante é dar o próximo passo viável.
Exatamente. E para fechar o nosso mergulho profundo de hoje, eu deixo uma reflexão. O mercado fala tanto sobre como softwares caros e códigos complexos vão comandar o futuro das vendas. Mas diante de tanta carência por pertencimento, vale a gente pensar. E se o melhor vendedor do futuro da sua loja não for um robô de R$1 milhão?
É uma boa pergunta.
E se for aquele jovem aprendiz no primeiro emprego de carteira assinada lá na sua loja de rua? Ele só tem um smartphone comum na mão. Mas ele tem a autonomia que você deu para ele resolver os problemas. E o mais importante, ele é equipado com uma empatia e um calor humano que nenhum algoritmo vai conseguir copiar. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo mergulho.